De volta, meus amigos, com o bate-papo de hoje com o Olinésio, o Lelinho de Várzea Nova, da Cinderela, do Cine Alvorada, do time do Alvorada Futebol Clube, da voz de Várzea Nova, enfim. E Lelinho me contava uma situação em off que eu não sabia. Meu pai, Raimundo Alves, Raimundo de Antônio Coreiro, como era conhecido na época, sobrinho, né, de um lojista, né, um tio nosso ipiraense, dos Coreiros de Ipirá. É, assim que casou-se com a minha mãe, montou a padaria de Raimundo de Antônio Coreiro, e tinha, modéstia à parte, eu era moleque, né? Mas o pessoal comenta que era um pão delicioso, um pão muito bom, bem. Ainda era aquele famoso pão manual, pisado de pé, como diz o povo, né? E Lelinho disse que meu pai era cliente da farinha de trigo de Lelinho, é?
Com certeza, ele chegou aqui em Várzea Nova, nos comprava farinha do trigo, entendeu? Eu estou esquecido o meio de transporte que ele trazia, não posso me lembrar, estou tentando me lembrar aqui, mas não estou me lembrando. Mas ele comprava uma quantidade de sacos de farinha, porque o saco de farinha, acho que ainda, talvez ainda hoje, pese o mesmo quilo, os quilos, 50
50
quilos.
quilos.
E ele era um cliente que comprava de 15, de 10 a 15 sacos. Toda vez que ele vinha aqui, era 10 ou 15 sacos. Quando a gente via ele chegar lá onde eu trabalhava, a gente já sabia. Hoje eu vendo 10 sacos, eu vendo 15 sacos de farinha, porque era a quantidade que ele comprava.
Ele tinha um caminhão Chevrolet laranja à época, né? Aquele chef... ah, o Chevroletzão da época, né? E aí também dirigia, fazia cargas, enfim, para a região. Pois bem.
Eu tô olhando para você aqui, então já que você mudou, o seu olhar ficou muito abatido, foi?
É a
Depois dessa
saudade,
notícia,
Lelinho.
viu?
Já não estão mais comigo, nem meu pai, nem minha mãe. A gente, né, lembra de saudosas situações, enfim. Mas são coisas da vida, né? Vamos voltar à alegria da Cinderela e da voz de Várzea Nova.
São coisas da vida.
É, a gente tem que se habituar, a gente vai, né, todo dia, todo mundo vai um dia, e a gente precisa tentar estar preparado. Nunca a gente vai estar, mas é preciso tentar.
Nunca estamos preparados para esse ato aí, não.
Verdade. Pois bem, voltemos à Cinderela. A gente já falou da chegada de Tony Vieira à Várzea Nova, que foi um evento que marcou. Mas a Cinderela, além da boate, que não era um ambiente bem visto pelas famílias, né, por conta das suas moças à época, como era essa situação da boate, Lelinho? Era aquela questão do ambiente escuro com iluminação ali de globo, de luz negra, como era isso?
Viu, Léo? Esse nome, e muita gente está nos ouvindo aí, esse nome boate, ele não soava bem, entendeu? No, no, na audição daquelas pessoas daquela época, pessoas que tinham 60 anos, 70 anos. Esse nome boate era muito, não era familiar, a verdade é essa, viu? Isso é, não pode se esconder, a verdade. Então, a Cinderela, esse nome Cinderela, a gente botava na Cinderela, mas não tinha jeito de dizer a boate, a Cinderela. E aquele motivo, tinha a luz negra, entendeu? Tinha um globo. E eu tive que ter um jogo de cintura muito forte, entendeu? As meninas, quando chegavam, diziam, ó, eu estou aqui. Se meu pai ou minha mãe chegar aqui perguntando se eu estou aqui, não é para dizer que eu estou aqui, não. Não era todas, é evidente que não. Era uma grande parte de pessoas amigas da gente. Aí quando chegava, que vinha mesmo, aí, e aí, Lalinho, cadê? Joana tá aí? Pedro tá aí? Que tal? Digo, tá não, já. Não tá não, seu fulano, não tá não. Vem cá, eu posso entrar para olhar? Que pode, não tem problema. Aí eu era o dono, mas eu era o porteiro também. Aí eu dava a oportunidade, entrava. Ah, rapaz, a reação quando ele ou ela que voltava, quando era ou a mãe ou o pai. Rapaz, como é que eu vejo nesse inferno aí, rapaz, num escuro desse? É um inferno, não dá para eu saber, não. Não tem outra luz aí, não. Eu digo, ó, rapaz, infelizmente não tem, é só essa. Aí não pode. Não tem uma luz clara aí, não, é? Não tem, não, é só essa aí, entendeu? Não dá para eu saber, não. Não tá, não. Não se preocupe, não.
Lelinho, e ainda assim, muitos casais se formaram na Cinderela, ou já houve episódios em que o cidadão lá no escuro da boate se encantava com a moça, e quando saía na porta, quando chamava para o claro, como diz o povo,
Se, quando se chamava enganava. Claro ou diferença.
Ao mesmo
a
tempo,
partir a moça, da roupa. Né? A partir da roupa, viu? Uhum. Que muita gente botava uma roupa branca, porque já sabia que na luz negra ela ia refletir mais, não é? E refletia mesmo. Aí quando saía fora, rapaz, era. E outras vezes, ó, ambientes de festas assim. Aí uhum. De vez em quando chegava uma pessoa assim, muito chegada, meu amigo ou minha amiga. Ele ali. Olha, vê, rapaz, fulano ali tá com namoro ali, que não pode ser não, viu? Tá lá naquele escudo danado, tá com namoro, que não pode ser não, viu? Uhum. Eu digo, como é que é? Tá demais? Não, não tá não. Aí eu deixava uma pessoa na porta, aí eu pergunto, onde é que tá? Aí me dizia, eu ia lá ao encalço da pessoa, chegava lá, não tinha nada normal, tava normal mesmo. Só aquele beijinho, aquele abraço, tal, aquele negócio pendo, entendeu? Bem diferente de hoje, Léo.
É verdade. Imagino que sim. Mas os casais se formaram, né? Por lá também.
É. Ô Léo, apesar de você estar aí no ato da Cinderela, mas eu vou voltar aqui um pouquinho atrás,
sim.
Se você me permitir.
Pois não.
Com o fala do civil alto-falante, olha, tem aqui em Várzea Nova aconteceu um episódio, foi bom, foi pra mim, entendeu? Uhum. Olha, um dia eu chegando, eu vim de lá do. Você conhece bem o Mulungu, não conhece?
Sim.
Eu vinha do Mulungu de bicicleta. Aí eu não vinha pela estrada, aquela estrada corriqueira. Eu vinha por detrás. Quando eu cheguei ali perto do cemitério, aqui de Várzea Nova, já de Mulungu para cá, me deparei com a cena que eu fiquei, não foi entusiasmado, eu fiquei aborrecido, eu fiquei clamando a situação. Que situação foi essa? Animais dentro do cemitério. Eu digo, rapaz, que negócio é esse? O muro cai. Não tinha muro, era a cerca de avelões. Só tinha muro na frente. E as laterais e o fundo era avelões. E o avelões cresce e fica, como chamado aqui, canelas, fica dando espaço para alguns animais passar. Aí eu passei direto para a casa do saudoso Ari, na época representante aqui do Várzea Nova. Uhum. Aí pedi a ele o consentimento para fazer uma campanha para fazer o cemitério de Várzea Nova. Ele, primeiro, ele recusou um pouco, me fez ciente de alguma situação passada, que não deu certo, tal. Eu digo, não, me permita eu fazer, se eu prometo trabalhar, eu prometo que vai fazer. Bom, ele me permitiu. Aí foi onde surgiu o programa de calouros, viu? Aí eu fiz a campanha para o cemitério, chamando os calouros para cantarem, a renda era para o cemitério. Olha, veja bem, olha, sabe quem eu convidei para ser o caixa? Da renda da portaria, O saudoso João Aureliano.
Olha, rapaz.
Ele tinha uma caderneta, ele notava tudo, entendeu? A renda do dia. Ele deixava o dinheiro comigo, mas ele notava numa caderneta o valor arrecadado. Uhum. Todo até quando terminamos, entendeu? Essa campanha. Fizemos o. Ele construímos o cemitério. Bom, quando eu estava. Eu estou reduzindo muito a história, viu? Uhum. Aí quando o cemitério estava quase pronto, aí eu digo, eu convidei pessoas aqui da cidade para formar uma diretoria, entendeu? Eu convidei Dona Quininha, que era a dona de uma loja aqui em Várzea Nova, eu convidei Ieda, que é a filha de Dona Quininha, talvez você conheça, Ieda Paula,
sim.
Entendeu? Eu convidei Marival, aqui, filho de Várzea Nova, e outras pessoas para me ajudar na campanha. Quando a gente viu que o dinheiro já dava, aí começamos a construir. Quando o cemitério estava construído, eu digo, e o nome? Aí o nome, eu fazendo os anúncios, uma senhora aqui de Várzea Nova mandou para mim, por nome Isabel, o nome dessa senhora, me mandou uma toalha de crochê para eu fazer uma rifa, que era para ajudar na campanha do cemitério. E o marido dessa senhora, chamava-se Joaquim Miranda Rios.
Uhum.
Aí eu botei aquilo na memória, aí me sentei junto com o pessoal, digo, olha, o nome do cemitério vai ser São Joaquim. Todo mundo apoiou, todo mundo sabia da história, não é? Da doação dela. Foi a primeira doação que houve. Quando eu fiz a campanha, que eu fiz os anúncios, ela foi a primeira pessoa que fez a doação. Aí, esse cemitério de Várzea Nova hoje tem o nome São Joaquim por esse motivo. Certo. A doação dela, que era se fosse chamar-se Joaquim Miranda Rios.
Aurelinho, aí você fala do show de calouros e a gente já emenda outra coisa. Quem a gente lembra que você revelou aí no show de calouros como artista de Várzea Nova, que hoje ou aquela época também fez sucesso, e nomes da música nacional que por lá também se apresentaram?
Quem fez aqui de Várzea Nova?
Sim, os artistas locais que você ajudou a revelar.
Olha, aqui nós temos aqui em Várzea Nova pessoas que ainda hoje são pessoas que são ligadas a esse tipo de eventos, né? Por exemplo, nós temos aqui nosso amigo João Alegria. Uhum. Ele cantou muito aqui, Banda Ouro, Jacobina, entendeu? Também da Banda Elo. Uhum. Temos Chico, conhecido por Chico de Arthur, que é irmão do Ganso Bar. Chicão, né? Entendeu? Uhum. Ele também fez parte. Nós temos aqui pessoa que hoje é dedicada à política, mas era calouro no meu programa. O nome dele, Edson Júnior, entendeu? Uhum. Foi calouro, só cantava música música romântica, entendeu? Uhum. Fábio Júnior, ele só cantava Fábio Júnior, entendeu?
Era o galã.
E daí por diante. Essas pessoas marcaram o tempo, de vez em quando a gente se encontra, aí começa a falar e revela isso aí, né? Uhum. Todo mundo lembra desses momentos aí.
Verdade. E Paulinho Góes era dessa época também?
Sim, também. Ó. Por que todo homem esquece de Paulinho Góes? Paulinho Góes, na época, era guarda municipal, viu?
Olha aí.
Tinha o sargento Venâncio, e ele namorava a irmã de sargento Venâncio na época, não é? Uhum. Aí, teve até uma filha com ele. Aí, Paulinho também fazia parte do meu programa. Uhum. Programa de calouros, ele também cantava, uhum, entendeu? Uhum. Sempre ligado ao forró, viu?
Olha.
Tanto é que eu botei o nome dele, o melhor forrozeiro da região de Várzea Nova. Gerou até um ciúme, assim, pra alguém, viu?
Muito bem. E nomes da música nacional que você se recorde que por aí passaram?
Como?
Os nomes da música nacional que por aí passaram, os grandes sucessos do Brasil na época.
Ah, da época... Entendeu? Muitas músicas que marcaram, rapaz. Por exemplo, na época, tinha músicas internacionais, uhum, entendeu? Música de novela. Porém, as novelas apresentam muitas músicas internacionais.
Mas e os cantores? Cantores e cantoras. Você lembra dos cantores e cantoras?
Como é?
Cantores e cantoras. Você lembra de quem passou por aí?
Ah, sim, sim. Olha, aqui em Várzea Nova, lá no Cine Alvorada, entendeu? Veio aqui em Várzea Nova, veio o Valdir Soriano, na época do sucesso dele, uhum, entendeu? Ele veio aqui. Veio aqui Gerry Adriani, também. Veio aqui Newton César, também. Uhum. Veio os dois José Augusto, né? Um sergipano. E o outro que ainda hoje é vivo, o sergipano morreu, não é? Uhum. E tem esse que ainda hoje vive. Veio Fernando Mendes, veio José Ribeiro também, entendeu? Que canta aquela música Beleza da Rosa e outras, uhum, outras músicas, entendeu?
Diana, Aldair e José passaram por aí?
Quem?
Diana, Aldair e José passaram por aí?
Diana esteve aqui em Várzea Nova também. A primeira vez que ela veio em Várzea Nova foi comigo. Veio também Aldair e José. Veio Bartol Galeno também, uhum, entendeu?
Tudo gente que à época tinha realmente um renome a nível nacional.
Tinha, rapaz. O Bartol Galeno, na época, aquela música Só Lembrança, uhum, entendeu? A Diana com aquela música Por Que Brigamos. Era muito música bom, que todo mundo queria ouvir.
Pois bem. Lelinho, a gente nem falou da questão da política de Várzea Nova, que você assistiu o nascimento da cidade, propriamente dita, né? A mudança de vila para a cidade. Mas a gente pode marcar um outro momento e trazer essa situação interessantíssima aí para a nossa audiência, né?
Muito obrigado a você também, viu? Tenho que agradecer em primeira mão a você e a todos que estão aí na escuta.
Grande abraço, Lelinho. Fica com Deus. Até uma próxima oportunidade.
Valeu, obrigado.